muito otimista, pessoas que estão dispostas a estar do outro lado da mesa, ou seja, ouvir, mudar de ideia, admitir dúvidas, entender que a vida ela é paradoxa e às vezes contraditória também. Nesse sentido, a filosofia segue se tornando muito necessária e, claro, está aí para incomodar. Filosofar é justamente desconfiar das certezas. A nossa convidada está literalmente aqui para isso. Ela construiu uma trajetória que mistura filosofia, literatura, política, crítica social. Ao longo dos anos, tornou-se uma das intelectuais mais conhecidas do nosso país. Professora, escritora, artista, filósofa. Ela investiga o poder, a democracia, a violência, a linguagem, o impacto que tudo isso tem na nossa vida, no nosso dia a dia. Uma pessoa que continua fazendo perguntas, mesmo quando muita gente preferia, inclusive, que ela ficasse em silêncio. Márcia Tiburi, seja muito bem-vinda ao Imprevista.
Obrigada, Joana. Que prazer estar aqui com você. Adoro esse título, esse nome do programa, Imprevista.
Vamos, então, aos imprevistos da vida, dos assuntos. Márcia, eu vou começar justamente por aí. Como é que é trabalhar com algo que pessoas questionam, inclusive, gostariam que você não falasse sobre esses assuntos?
Você sabe que um dos autores da história da filosofia que eu mais estudei na vida foi o Theodor Adorno, e ele fala que o pensamento crítico é o grande inimigo do fascismo. Ele fala assim, essa é a frase. E eu sempre levei isso muito a sério. Quer dizer, o pensamento crítico, ele é transformador. Ele desengana as pessoas das suas ilusões, né? Ele tira as pessoas das suas ilusões. E, ao mesmo tempo, ele é uma, vamos chamar assim com muito carinho, arma de combate. De combate justamente ao autoritarismo, às violências, aos preconceitos, a todos esses fatores que, estruturando a sociedade e estruturando as nossas relações, constroem um mundo pior, né? Porque esse mundo pior, ele está sendo construído. A gente poderia construir um mundo melhor, mas, digamos, o sistema de opressão, o sistema autoritário no qual a gente vive, que é patriarcal, que é um sistema econômico, que a gente chama também de capitalismo, mas que é, sobretudo, patriarcal, é capitalista, é racista, ele é um sistema que implica uma determinada forma de ser, nos obriga a ser de uma determinada maneira. E, digamos, o pensamento crítico é isso que nos leva a refletir e sair na contramão. É, todo mundo está falando hoje em dia em função daquelas palavras do dicionário Oxford. É, tipo fake news, você lembra quando rolou fake news? É pós-verdade, são palavras que vieram dessas escolhas do tal dicionário Oxford. E uma das últimas é brain rot, que significa cérebro apodrecido. E o cérebro apodrecido é justamente isso, a forma de olhar para o mundo, quer dizer, a construção de uma mentalidade, de uma subjetividade que não tem condições, que não consegue, Joana, pensar, não consegue mais articular a linguagem de tal maneira a propor uma discussão, a fazer uma pergunta que possa abrir os olhos das pessoas. A gente está nessa disputa, eu diria, o pensamento crítico, as pessoas que analisam, que pensam, que refletem, o pensamento reflexivo, né? A gente está numa disputa com esses grupos, esse contexto, que também vira sistema, de repente, por um pensamento que não deve acontecer. Então, vamos fazer com que as pessoas parem de pensar e, na contramão, nós tentando fazer com que as pessoas pensem. Essa é a disputa.
Mas, Márcia, como é que isso acontece? Nas últimas décadas, o avanço do acesso à informação foi absurdo. Mais pessoas têm acesso a mais informação mais facilmente. E era algo que antes se queria muito, se desejava muito que as pessoas tivessem acesso à informação para que iluminassem as ideias, as cabeças, os cérebros. Por que nós chegamos então a um ponto de olharmos com um certo pessimismo, e eu divido com você esse pessimismo, para o que está sendo produzido pela nossa sociedade do ponto de vista intelectual e de discussões no debate público?
Então, a gente vive uma experiência de empobrecimento intelectual, que é um empobrecimento da própria linguagem. E isso tem a ver com os insumos, digamos assim, que a gente vai recebendo dos meios de comunicação. É muito legal a gente lembrar que um livro, por exemplo, é um meio de comunicação. Livro também é mídia. Então, TV é mídia, rádio é mídia, hoje a internet toda é mídia, o nosso gadget principal, que é o telefone celular, o smartphone, é mídia. Então, esses meios, eles carregam conteúdos. Mas não basta a gente ter o meio e ter o conteúdo, a gente também precisa ter esse aparato intelectual que nos permite compreender aquilo que a gente está recebendo e compreender a forma através da qual a gente está recebendo alguma coisa. Então, faz muito sentido hoje em dia dizer que o meio também é a mensagem, que é parte das antigas teorias da comunicação. Quer dizer, precisamos entender que a nossa relação com um livro é interiorizada. A nossa, não só o conteúdo do livro, mas a forma da leitura é interiorizada, e da mesma maneira é interiorizado o gesto que a gente tem hoje, que está todo mundo discutindo todo o tempo, aí os teóricos, que é esse gesto de ficar passando uma tela, né, no Instagram, por exemplo, ou em várias outras redes sociais, que você fica só 10 segundos, 3 segundos girando. Antigamente a gente chamava isso, na TV aliás a gente chama ainda de zapping, né? Você fica vendo nada, mas você fica naquele gesto repetitivo, que é praticamente um vício em tela, né? Que vai constituir um vício em tela. Mas eu acho que a outra palavra que tem que a gente tem que lembrar a todo momento é que essa informação que você levantou, esse desejo de informação foi conspurcado na desinformação, porque a desinformação é a mercadoria. Então, uma informação, claro, uma informação, a ética da informação traz como subtexto, né, diz pra gente que isso é necessário. Mas a desinformação é a informação sem ética, digamos assim. Então, outro assunto que eu acho que está fora da cena, que a gente precisa voltar a discutir, e que aí sim é um assunto da filosofia, é o que eu chamo de filosofia prática, que é a ética. A ética é o efeito, é a reflexão sobre o efeito, sobre o sentido e sobre o que a gente deseja realmente quando a gente diz alguma coisa, transmite um conteúdo, e isso está rebaixado à forma. A mercadoria é tudo por dinheiro hoje em dia, né?
Queria falar sobre você, Márcia. Você vem de uma família simples do interior do Rio Grande do Sul. Em que momento é que você começou a se interessar por assuntos que não são só incômodos, mas que também passam por serem, de certa forma, angustiantes? Porque tudo aquilo que você escreve e aborda são assuntos que, de certa forma, nós podemos dizer que é difícil ver uma luz ao fim do túnel.
Então, e já era difícil na minha geração. Eu sou de uma geração, eu tenho 56 anos já. Eu dei aula de filosofia durante 30 anos da minha vida e, enfim, sigo, né, ensinando filosofia, embora não esteja mais na universidade. Escrevi muitos livros e desde garota eu sou muito ligada. Então, ligada assim no que está acontecendo, mas sempre de um ponto de vista crítico. E eu acho que na minha geração, é diferente da sua, né? Você é você é mais de 20 anos mais nova que eu.
Você quase tem nada.
Então você é muito. Não, quase nada, mas faz uma diferença. Faz uma grande diferença em termos de aprendizados do tempo, eu acho, sabe? Na minha época, por exemplo, eu venho de uma casa que a gente não tinha nem televisão, nem telefone, imagina, nem internet. Então, o que que se tornava interessante? Quando eu descobri os livros. E não tinha livro também. Aí, quando eu vou para a escola, descubro os livros. E antes, claro, minha mãe era uma pessoa que nos alfabetizou muito cedo. A gente era, assim, umas crianças muito ligadas, muito alfabetizadas, assim, com 4, 5 anos, enfim. Então, a gente era. Logo os livros aparecem, eu vou me interessar pelos livros porque eles eram difíceis, eles eram complexos. E o que eu vejo hoje é que as pessoas não têm mais esse desejo pelo complexo e pelo difícil. Talvez não tivessem também no passado, só que no passado você era mais desafiado. Hoje, com a inteligência artificial que está nascendo e acelerada, a gente tem outras formas de produzir perguntas e respostas e textos. Imagina, eu escrevi, sei lá quantos, 30, 40 livros na vida. Todos os meus livros fui eu que escrevi. Imagina isso, eu tive que ler uma penca de livros para poder escrever. Hoje, a autora que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura esse ano passado, ela simplesmente disse que usa IA para melhorar os próprios textos, porque nós não temos mais tempo para ficar burilando os nossos textos. Eu fiquei pensando, gente, se a gente deixar só os processadores de texto, de inteligência artificial, produzirem a nossa imaginação, a nossa criatividade, as nossas narrativas, nós vamos deixar de existir. Então, eu acho que assim, isso é mais tenebroso do que certos livros que eu escrevi para fazer uma análise e uma crítica da sociedade. Os livros sobre fascismo, esse livro novo da Ninfa Morta e por aí vai. Então, são livros que meio que assustam as pessoas, mas se elas olharem bem, o mundo no qual elas estão inseridas, esse mundo patriarcal e capitalista, ele já é um terrorismo, ele já é apavorante. É apavorante você pensar que você vai perder a sua subjetividade. Que hoje, quem mantém a subjetividade viva é quem está lendo livros, quem está sofrendo com suas questões existenciais, psíquicas, e quem tem a chance de, por exemplo, ir para um consultório de psicanálise, para pagar uma fortuna para um psicanalista. Estou falando fortuna no sentido do tanto que no Brasil isso é raro. E em certos países isso não, sei lá, pega na França, sei lá, uns países assim, em que isso já é mais cultural, não é tão caro assim. Mas quero dizer, isso é para provar que a subjetividade é que é um luxo. Não é a bolsa de marca, entendeu? É você poder ser você mesma. É você poder se experimentar. É você poder ficar sozinha para se autocompreender. Isso é que é um luxo hoje em dia. Mas as pessoas estão muito equivocadas achando que o aparecer, né? Que, sei lá, você, o seu botox, sua boca de silicone, né? Pois é, a sua lente de contato, o seu cabelo, não sei o quê, os seus músculos produzidos cotidianamente. Isso, assim, talvez te insira, claro, né? No mundo aí dos corpos, no mercado dos corpos, no mercado das aparências. Mas tem um outro lugar onde você existe, o lugar da existência. Esse tá raro, esse tá complexo e difícil para as pessoas.
Nesse sentido, podemos falar então de Ninfa Morta. E eu já queria te dizer que você é uma das entrevistadas, o gênero de entrevistado que é muito difícil de ter, porque com uma única resposta abrem-se tantas abas que eu preciso começar a priorizar para onde ir. E eu sei que infelizmente não vou conseguir falar de tudo. Daqui a pouco eu quero voltar a falar da Márcia criança, da Márcia adolescente, esse caminho que você trilhou. Mas já que você falou do livro Ninfa Morta, que eu li, e de fato é um livro difícil, é um livro mais acadêmico, mas é um livro que dá perfeitamente para ser lido. Não é porque é difícil que ele é impossível, não, pelo contrário, há livros que são impossíveis. Esse é um livro que traz muito conhecimento. Você continua enfrentando, então, essa tendência pela simplificação, não só na forma, mas também no conteúdo. Falar de fascismo, falar de violência contra a mulher, falar desses temas que para tanta gente causam arrepios, e insistir neles é algo que para muitos pode ser tido como querer ser apagado nessas tendências do dia a dia modernas.
Você sabe que hoje eu estava vendo uma entrevista daquele ator de Hollywood, Richard Gere. Gere, acho que é que se fala, né? E esse sujeito estava falando sobre o absurdo do povo americano, do povo estadunidense, ter votado em Donald Trump. E ele falava de uma maneira muito parecida com as coisas que eu digo, que são muito, a meu ver, assim, muito óbvias, muito elementares, mas que talvez as pessoas não queiram ver. Ele dizia isso, né? As pessoas não estão se dando conta de que elas poderiam escolher um mundo melhor, produzir um mundo melhor, e elas escolhem fazer um mundo pior. Escolhendo, inclusive, votando num sujeito que propositalmente defende uma destruição do mundo. E é estranho entender justamente a forma, o motivo pelo qual as pessoas fizeram esse tipo de escolha. No Brasil também. E agora a gente tem um ano de eleição, e de novo se coloca a pergunta: como vamos votar, em quem vamos votar, e que pessoas merecem os nossos votos, e que pessoas realmente nos representam. Então, essa é uma questão. Mas, enfim, uma questão inclusive difícil. Eu gosto das questões difíceis, e nesse livro, em vários outros livros meus, eu me propus justamente a elaborar questões difíceis. Aí tem dois lados, digamos assim, que precisam ser levados em consideração. Um lado é justamente a produção dos conceitos que nos permitem analisar a realidade. Porque as pessoas não têm isso. Então, o que elas fazem? Elas pegam clichês ideias prontas, as mais precárias, e repetem esses clichês como se elas estivessem entendendo a realidade. E para entender a realidade, a sociedade, o Estado, o país, a mentalidade, a produção da subjetividade, quem nós somos, nós precisamos de conceitos. E não é qualquer palavra, e muito menos essas palavras as mais simples, que resolvem tudo. O que que eu acho legal? A gente poder fazer um diálogo entre essa complexidade necessária e, ao mesmo tempo, as palavras da vida cotidiana. Só que a gente precisa, para poder explicar a própria vida cotidiana, analisar o que significa, inclusive, vida e o que significa cotidiano. Ou seja, logo você percebe que as coisas são mais complexas. Então, esses dois lados, digamos, aquilo que é a aventura epistemológica, que é meio que um esporte radical, que faz da filosofia um esporte radical, porque você precisa do mais complexo, e depois esse outro lado, em que a gente flutua na água e, digamos, tudo fica mais leve, mais fácil, mas que só é possível de ser explicado, ou de ser colocado em cena, a partir de uma fala mais didática. Mas essa didática também, ela não pode ser simplesmente, Joana, a repetição dos clichês. Então, o que eu acho que a gente tem que fugir é dos clichês. E se a gente vai para produção, vai olhar, observar a produção da subjetividade pela mídia, pela religião, pelos discursos políticos, a gente cai muito nessa repetição dos clichês. A análise que a gente precisa fazer da vida, dos discursos, das palavras, das cenas que a gente assiste, seja na religião, seja na política, seja na televisão, exigem cuidado e exigem que a gente, às vezes, coloque novas palavras na cena. O Ninfa Morta, por exemplo, é um livro em que eu me senti na obrigação de propor conceitos novos para a gente analisar um fenômeno que está sendo estranho para todo mundo. As pessoas se perguntam, mas por que que tem essa matança? Matança de mulheres, né? Será que a gente está vivendo um surto? Será que os homens enlouqueceram? Será que a gente está numa epidemia? E aí todo mundo já se deu conta que sim, estamos assim vivendo um momento estranho, um acúmulo dessas práticas diárias, muitas mulheres sendo mortas diariamente, mas quem consegue explicar isso com profundidade? Aí nós caímos muitas vezes também num monte de clichês. Não é só que os homens estão matando as mulheres, isso é um fato, mas tem uma explicação mais profunda sobre isso, que eu acho que, se a gente não for analisar isso, se a gente não for mais com mais cuidado nesse território, nós vamos continuar flutuando no ar assim, meio abobados, meio assustados, meio hipnotizados pelo horror, sem conseguir sair dele.
Para a gente entender então isso, por que que os homens estão matando tanto as mulheres e tantas mulheres, nós precisamos obrigatoriamente voltar séculos na história e, de certa forma, nos distanciarmos disso que está acontecendo hoje? Qual é o clichê que está atrapalhando o entendimento dessa questão?
Pois é, então, as pessoas estão acreditando simplesmente que estamos em surto e que estamos numa epidemia. Não deixa de ser, porque, de fato, em termos estatísticos, há uma matança gigantesca. Eu gosto mais da palavra matança. Matança explica, por exemplo, quando existe um genocídio. Você vai falar de o genocídio dos anos 90, lá de Ruanda, por exemplo. Então, ali, uma matança gigantesca de pessoas. E tantos outros que acontecem, aconteceram no último século e nesse século, essa matança em massa de pessoas. O que está por trás disso? Questões que concernem justamente a estrutura da sociedade e a formação da mentalidade. Mas a formação da mentalidade, a gente pode dizer, os homens estão machistas. Sim, mas por quê? E quando a gente fala da estrutura da sociedade, estamos falando de uma sociedade que é patriarcal. Eu, para resumir, eu diria, o principal jogo nesse momento diz respeito a uma ideia de masculinidade que os homens que estudaram mais, que tiveram famílias, para falar das instituições que formam as pessoas, né? Famílias, escolas, formação, né? Tem homens que conseguiram se livrar disso, se livrar de uma determinada ideia de masculinidade, Mas tem homens que não conseguiram. E a masculinidade, ela está misturada hoje com a violência. E aí eu falo no livro, por exemplo, da violência como uma matriz de subjetivação. Isso quer dizer o quê? Que todos os homens, de todas as classes sociais, de todas as raças, todos os homens estão autorizados a praticarem violências, as mais diversas. E não é autorizado nem pela mãe, nem pelo pai. É autorizado pelo sistema. Não é autorizado pela lei, ao contrário. Não é autorizado por nada que não seja o próprio sistema cultural, psíquico e social. Então, é uma questão difícil de analisar, porque diz respeito à formação psicossocial. E aí, só um detalhe assim que eu acho que a gente também não pode deixar de perceber, é que as mulheres não são forjadas a partir dessa matriz de subjetivação que é a violência. As mulheres são forjadas a partir da matriz de subjetivação que é o cuidado. E aí é o cuidado com a casa, é o cuidado no trabalho, é o cuidado com os filhos, é o cuidado com os pais, com as irmãs, com os irmãos, com as amigas, com o marido. É cuidar. E o cuidado é um trabalho, é uma trabalheira. É uma ação super necessária para a sobrevivência, mas que é pouco valorizada nessa cultura. Por quê? A cultura patriarcal valoriza a violência e o poder, que são muito próximos, e desvaloriza o cuidado. Só que isso já é projeto. Isso já é uma produção que visa colocar as mulheres numa posição subalterna para que elas sirvam e não como sujeitos iguais em direitos. Então, esse é um problema gigantesco, porque as pessoas, do meu ponto de vista, isso é a coisa mais difícil de olhar, porque a gente precisa sair da naturalização de que homens são violentos e mulheres são cuidadoras. Mas assim, nós precisamos sair disso através da análise e sair da, digamos, da essencialização e da naturalização disso. Mas na prática é isso que acontece. E entender isso é muito complicado, porque nós estamos inseridos nisso, repetindo essa estrutura. E quando uma criança nasce, ela já é inserida nesse tipo de mimetização, né? Ela já vai fazer a mesma coisa que todo mundo.
Ontem mesmo eu estava tendo uma conversa com a minha mãe sobre isso, e minha mãe me disse que ouviu uma palestra sobre violência contra a mulher, na qual um homem se levanta e pergunta: mas se não fossem os homens, quem estaria aí para proteger as mulheres? E a mulher responde: mas proteger de quem? Porque, na verdade, a gente precisa de proteção mesmo é contra esse tipo de violência que a gente não pratica umas com as outras e muito menos contra homens. Claro que há casos de violência, mas aí nós estamos falando de situações de violência, nós não estamos falando de uma estrutura, são situações e episódios isolados. Nesse sentido, você já foi candidata ao governo do Rio de Janeiro. E eu queria te perguntar, quando a gente mistura a teoria com a prática, o que a gente pode imaginar que surte efeito nessa matança? Porque nós entendemos que a conscientização, a educação são importantíssimas, mas isso vai surtir efeito nas próximas gerações e hoje.
Então, um dos motivos também pelos quais os homens matam é o mesmo motivo pelo qual eles estupram. É o mesmo motivo. Tem um elo entre esses estupros coletivos que a gente está vendo hoje e os estupros em geral, que afirmam, confirmam até para o próprio homem que ele é homem. Só que, e também perante os outros homens, um estuprador é reconhecido como um homem capaz justamente de submeter uma mulher, humilhá-la, violentá-la, acabar com ela, fazer ela se sentir muito mal. E quando a gente fala de feminicídio, do meu ponto de vista, é o mesmo jogo que está em cena. Foi isso que eu escrevi no meu livro. Os homens provam uns para os outros que eles estão muito machos, muito viris, porque eles são competentes para a violência. Então, esse é um fator de socialização dos homens. Os homens se reconhecem como tais através dessas violências. Isso é uma questão antropológica. Então, os homens que não fazem isso, os homens que respeitam as mulheres, que as reconhecem de igual para igual, esses homens, eles saíram desse circuito. Eles não apoiam os feminicidas, e tem muitos no Brasil. Aliás, numa das pesquisas mais recentes sobre violência contra as mulheres, apareceu esse dado, né, de que 60 ou 70% das pessoas no Brasil, homens e mulheres, consideram que a violência contra as mulheres é a pior violência que existe no Brasil hoje. Então, isso é para a gente ter esperança. Esperança de que as pessoas tenham consciência de que elas possam sair desse circuito. Agora, é um fato. O patriarcado, que a gente chama de patriarcado, que é essa cultura em que o machismo é uma regra, em que o cara tem que ser machista, tem que ser violento, tem que ser horroroso, né, terrorista, para ser reconhecido como tal. Nessa cultura, as mulheres, elas são desvalorizadas. Essa é uma questão. E os homens são supervalorizados. É como se o homem fosse o capital e a mulher não valesse nada. Então, no mundo do trabalho é a mesma coisa. Todas as empresas, com raras exceções, fazem uma diferença entre o salário dos homens e o salário das mulheres. E muitas vezes as mulheres fazendo muito mais do que os homens. Eu quero dizer, todo mundo já ouviu essa ideia de que uma mulher precisa ser 10 vezes melhor do que um homem, 10 vezes mais competente, 10 vezes mais trabalhadora, para ganhar, muitas vezes, 30% menos do que ele. Então, é disso que estamos falando, de uma supervalorização dos homens e uma desvalorização das mulheres. E isso vale para tudo. Vale na casa, na vida doméstica, vale na vida, enfim, das corporações, das empresas estatais ou privadas, não importa. No mundo da mídia também. Não é incomum que homens ganhem salários muito maiores do que mulheres, mesmo fazendo o mesmo serviço do que elas, nos mais diversos contextos. Na hora de negociar, as mulheres acabam sempre perdendo. Isso tem a ver também com a invisibilização do trabalho das mulheres. Então, por trás dessa matança que a gente está vendo, existe também uma desvalorização daquele corpo. E aí, o que a gente está chamando de surto, nada mais é do que uma reação exacerbada, uma reação desmedida, uma overreaction, né? Os homens super reagindo, esses homens que eu disse, são homens que estão com uma subjetivação muito precária, num processo de subjetivação pela violência muito precária do ponto de vista humano, do ponto de vista existencial, do ponto de vista, inclusive, do reconhecimento do direito da outra pessoa que vive, né? Porque a gente vê certos casos de assassinatos de mulheres que a gente pensa, nossa, o cara não faria isso com um animal. O cara que praticou determinadas crueldades, ele não faria isso com um bicho. Mas ele fez isso com uma mulher. Então, é disso que estamos falando também, né? De uma força, de uma violência que tem um caráter que a gente pode dizer é até mesmo, entre aspas, decorativo, é ornamental. É aquela coisa de mostrar muita violência para poder se afirmar como homem, né? Isso é muito, ultrapassado, mas ainda está em vigência nessa sociedade arcaica que é a patriarcal.
E Márcia, você acha que é possível a gente caminhar para um mundo em que a igualdade de gênero ela exista e exista de forma harmônica, em que pare a matança das mulheres, em que pare a insegurança, estupro, violência sexual? É possível?
Acho que é totalmente possível. Começa por produzir uma sociedade de paridade em relação aos poderes. Acho que nós precisamos pelo menos de 50% de mulheres e mulheres com consciência da condição feminina nas instâncias parlamentares do nosso país. A gente precisa disso. Precisamos de paridade na política, paridade salarial. Precisamos que as mulheres sejam reconhecidas como sujeitos de direitos e que os direitos das mulheres sejam reconhecidos como humanos. A gente precisa de políticas públicas adequadas à vida das mulheres. A gente precisa de uma segurança feminista, uma segurança pública feminista. A gente precisa de uma escola feminista, e aqui eu estou falando feminista, que é uma palavra também dessas que apavoram, né? Porque feminismo significa reconhecer os direitos das mulheres. Inclusive, né, o nosso assunto, essas mulheres que usam os direitos das mulheres para atuar contra as mulheres, que são mulheres que vivem se autoimplodindo, né, completamente sem noção. Porque o feminismo também não é uma coisa só para mulheres, nem só de mulheres. Eu acho que está na hora, no Brasil, da gente começar a discutir um feminismo dos homens também. Tem muitos homens que apoiam as lutas feministas. Aliás, se a gente vai na história, foram os homens lá no século XIX que inventaram o nome feminismo. Homens, óbvio, né? Que tinham muita noção dos direitos das mulheres e da necessidade das mulheres e da importância, enfim, do direito básico, né? De um ser humano existir como mulher. Acho que isso também é um assunto para nós.
O que que você acha da aversão que algumas pessoas têm à palavra feminismo? Inclusive, há pessoas que são feministas, mas que dizem, não, eu não sou... Eu sou feminista, mas não sou feminazi.
Uhum.
Sabe, então, esse uso dessa
quem expressão? Inventou a palavra feminazi foi um sujeito que era dono de umas mídias bem poderoso, não estou lembrando o nome dele, nos Estados Unidos, um apoiador do Trump. Foi esse apoiador do Trump, que já morreu, que inventou o termo feminazi. Ele era um comunicador importante nos Estados Unidos. E, claro, era um sujeito de extrema direita. E o feminismo apavora, entre aspas, a extrema-direita, porque ele é uma grande denúncia. Inclusive, o feminismo veio a substituir o comunismo. Antigamente, tinha um ódio gigantesco ao comunismo, e tem algumas pessoas que ainda usam o comunismo, mas ele é imaginário, né? Mas usam assim para reunir uma população de ódio contra os comunistas que não existem. Mas as feministas existem. E as feministas pegam a agenda comunista de uma sociedade justa, digna, daquele, vou chamar mesmo, comunismo utópico. Aliás, quem inventou o termo feminismo foi um comunista utópico, um socialista utópico lá do século XIX, que eram essas pessoas que pensavam numa sociedade para além do Estado, uma sociedade justa e digna para todo mundo, uma sociedade em que as pessoas não fossem exploradas, nem pelo trabalho, nem mentalmente, nem nos seus corpos, em que todos os corpos fossem masculinos, femininos e outros corpos trans, fossem corpos respeitados na sua singularidade. Tudo é uma do ponto de vista das ideias, que eu não gosto de chamar de ideologia, porque eu acho que não é bem isso, mas do ponto de vista filosófico mesmo, das ideias, era uma proposição sobre o mundo muito bonita, um mundo bom para todo mundo, um mundo em que as pessoas se respeitassem. E a extrema-direita é uma proposta diabólica do ponto de vista político, quero dizer, entre o simbólico e o diabólico. O simbólico é o amor, o diabólico é o ódio. E a extrema-direita sobrevive no ódio. Então, eles produzem ódio como política. Então, por quê? Porque o ódio é um afeto que aglutina as pessoas, e o machismo é uma forma de ódio, o racismo é uma forma de ódio, a transfobia, a LGBTfobia e assim por diante, a lesbofobia, o capacitismo, são formas de ódio articulado contra pessoas marcadas por esses preconceitos, e ao mesmo tempo o ódio traz uma tremenda compensação. Um homem que mata uma mulher, um racista que mata ou ataca verbalmente uma pessoa racializada, são pessoas que sentem um profundo prazer. Mas é o único prazer psíquico que essas pessoas conseguem sentir, por isso elas ficam tão convocadas. Se você pensar que essas pessoas não conseguem sentir amor, um homem que mata, ele nunca sentiu amor por essa mulher. Inclusive, é bom que as mulheres se deem conta, né, da red flag, que é um homem que tem manifestações machistas, porque isso significa que esse homem pode realmente escalar na sua violência. E não é incomum, infelizmente. E
queria trazer aqui o nome do comentarista político que você falou, que criou o termo feminazi, foi Rush Limbaugh. Ele escreveu isso num livro, The Way Things Ought to Be. Um livro que foi feito para atacar mulheres. O que que você acha que...
Obrigada.
A Márcia, de... Se alguém quiser, né, entender melhor, e também fazendo o que você faz, sempre contextualizar e trazer as referências, que é super necessário. O que que você acha que a Márcia de 20 anos pensaria de você?
Bom, então, eu me formei em filosofia com 20 anos, eu fazia a faculdade de artes visuais, entrei no mestrado com essa idade, sabe? Era bem novinha. Eu comecei a dar aula com 23, 24 anos. Entrei no doutorado também com 23, 24 anos. Eu era uma menina, assim, muito nerd. Eu era totalmente nerd. Eu era aquela que começava a estudar às 7 da manhã e ia até às 11 da noite. E meu objetivo na vida, nessa época, era ler toda a biblioteca. As três bibliotecas que eu frequentava em Porto Alegre. A da PUC do Rio Grande do Sul. A da Filosofia da URGS. E também a das artes, lá da Faculdade Federal que eu estudava. E eu era... Eu só queria ficar estudando. Então, eu tinha prometido para mim que eu ia passar o resto da vida estudando. Sigo estudando. Então, sigo lendo, escrevendo, escrevendo esses ensaios, escrevendo literatura. Eu acho que eu ficaria de bem comigo. Embora, claro, eu aprendi também a viver bem com as minhas frustrações. E eu amo as minhas frustrações. Então, eu acho que eu não sabia que eu ia ter tantas frustrações, mas fiquei feliz. Hoje eu fico feliz de saber que eu me frustrei tantas vezes com várias coisas. Acho que o aprendizado da frustração, do fracasso, o fracasso e a frustração, esse aprendizado é muito bom para a gente. Talvez seja isso que falte para os homens, porque a gente aprende isso muito cedo, sendo mulher. Todos os nossos fracassos nos ensinam. E eu trabalho os meus fracassos, as minhas frustrações, os meus sofrimentos como fonte de conhecimento. Então, assim eu sigo na vida, ao longo da vida, cheguei até aqui com essa metodologia existencial de conviver bem com os meus fracassos. E, ao mesmo tempo, saber enfrentá-los, saber sofrer o sofrimento que eles também implicam, sabe? Não é fingir que eu não estou sofrendo. Eu sofro, mas eu entendo que isso pode me ensinar alguma coisa. Então, assim, eu tento me melhorar, sabe?
É muito interessante ouvir de uma mulher que, com 20 anos, o sonho era zerar 2, 3 bibliotecas, quantas mais possíveis. Existe um sonho que é comum entre as mulheres, que é casar, ter filhos, que sempre foi visto como o único sonho possível para uma vida de sucesso. Ainda é um sonho possível, ainda é, e pode ser muito lindo, muito romantizado, ter filho, casar 1, 2, 3, quantas vezes você quiser, ter um monte de namorado, ou não casar, enfim. Mas é interessante a gente saber que existiam antes também outras possibilidades que hoje começam a ser vistas como viáveis, mas ainda não são totalmente. Mulheres que não têm filhos, mulheres que se casaram tarde ou escolheram não casar, mulheres que se casaram cedo e divorciaram, mulheres que optaram por uma vida acadêmica, por profissões mais masculinizadas, qualquer coisa eu acho que a gente faça é objeto de questionamento. Sim. Sempre. Você sempre está em dívida com algum aspecto da sociedade. Ou porque não teve filho, ou porque não casou. A gente sempre está devendo, né?
Então, e eu sou de uma época também, Joana, em que no ambiente onde eu transitava, eu era muito rara. Então, não tinha muitas mulheres ali, não tinha quase ninguém. Eu dei aula em duas universidades que já eram faculdades que tinham décadas de ensino de filosofia e eu fui a primeira da aula, enfim. Mesmo doutorado em filosofia na década de 90, aqui no Brasil, para as mulheres era muito raro, porque era um território considerado masculino. E eu acho que eu paguei um preço por isso também, mas eu também estou de bem com esse preço, porque eu tenho um sentimento pessoal de muita liberdade, sabe? É a coisa que eu mais gosto. Eu tenho minha capacidade de obedecer é zero. Não consigo. Eu consigo fazer acordos a partir de reflexões. E eu sou uma pessoa muito meditativa, eu penso muito, ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito afetiva, muito emocional, claro. Mas eu tenho como grande questão na vida tentar viver uma vida ética. Uma vida, ou seja, uma vida da autorreflexão e uma vida que é óbvio que a gente vai cometer erros, mas que a gente vai ser capaz de olhar para esses erros. E, do meu ponto de vista, isso é algo que pode nos ajudar também. A filosofia continua sendo um grande desafio. Imagina o nosso ensino médio, o nosso ensino fundamental. O nosso projeto nacional de educação precisaria de muito mais filosofia do que tem. Infelizmente, a filosofia é, junto com a sociologia e junto com outras disciplinas das ciências humanas e mesmo da área da saúde, o campo da saúde mental hoje está assim, pulsando, né, pedindo água, né, e as pessoas pedindo que haja, né, mais reflexão sobre isso. E, no entanto, eu acho que a educação está pouco acompanhando isso. Não os professores, eu acho que tem muitos professores muito bem intencionados, mas existem tensões muito grandes nisso e acho que muitas vezes o poder público não está dando conta de resolver essa história. Se eu fosse ministra da educação, eu tinha feito uma revolução nesse território no Brasil. Mas a gente sabe, enfim, o tanto que é difícil e as tensões que estão em jogo hoje. A principal tensão que existe hoje é entre a escola e a família. E acho que o governo deveria interferir com mais radicalidade nisso também, sabe?
Márcia, agora há pouco você estava falando sobre algumas tendências e eu queria te perguntar, filosoficamente, qual é a questão em relação a padrões da sociedade que estão ficando muito repetitivos, até de estilo de vida? Nós entramos nas redes sociais e o que nos é imposto são rostos muito parecidos, procedimentos estéticos, roupas muito parecidas, marcas, grifes, correr, malhar, ter um corpo assim. A questão do padrão estético sempre existiu, mas sinto que hoje as bolhas, elas pressionam mais. Por que que isso é um problema?
Então, sempre é um problema, do meu ponto de vista, viver o sofrimento sem poder sair dele. E esse sofrimento que é produzido também é um problema, porque o sofrimento produzido pelo sistema patriarcal e capitalista e racista, tem um livro meu que eu chamei isso de Pátria Racial Capacitalismo, que é um livro chamado Mundo em Disputa, que é sobre utopias e distopias, né? Mas eu acho que esse sistema patriarcal, racista, capitalista, capacitista, ele produz sofrimento para as pessoas como se esse sofrimento não fosse sofrimento. Então, tem muita gente hoje que está falando do capitalismo produzindo sofrimento e esquece de dizer que o patriarcado produz sofrimento. Você citou um exemplo super importante, que é a questão estética. Eu chamo de, no Ninfa Morta, inclusive, eu falei da esteticonomia que atua sobre os corpos das mulheres. Não é só uma estética, nem só uma economia. É uma esteticonomia. Ou seja, é a valorização dos corpos em função das suas formas. Então, você vale mais quando você é jovem, o etarismo, né? Você vale mais se você é branco, o racismo. Você vale mais se você é magro, a gordofobia, e por aí vai. Todos as opressões e os preconceitos ligados a um determinado ideal do corpo transformado em mercadoria. Então, o problema é a gente começar a, ou se dedicar numa vida, a ser uma mercadoria adequada ao sistema. Será que eu posso ser uma outra coisa que não seja uma mercadoria? Será que eu posso existir para além da transformação do meu corpo e da minha existência numa forma mercadoria? Em relação ainda ao tema da matança de mulheres, eu quis falar desse corpo das mulheres como mercadoria. Uma mercadoria que é descartada, massacrada, cruelmente, muitas vezes, por não valer mais. Quer dizer, não me serviu mais esse pneu aqui, né? Não me serviu mais esse telefone celular, o que eu faço? Eu sou mais digno, muitas vezes. Um feminicida é um cara que não consegue tratar uma mulher como se ela fosse uma coisa. É abaixo da coisa. É a sub-coisa. Porque a coisa, quer dizer, e quem é que vai destruir uma coisa? Tem gente, claro, que pega um vaso e joga no chão. Mas é tipo isso. Quer dizer, uma mulher é muitas vezes tratada dessa maneira, né? Como se ela fosse menos do que uma coisa. Então, claro, já passei para um outro tópico, mas é uma derivação necessária desse tratamento do corpo humano como se ele fosse uma coisa, que é um tratamento que gerará, que vai produzir necessariamente sofrimento para esse corpo que não consegue se adequar à imagem da coisa que foi projetada sobre ele. E, infelizmente, na nossa cultura, tem sim muitas mulheres, talvez a grande maioria, que tenta se adequar à ideia. Antigamente a gente falava de agradar, né? Uma mulher que era agradável. Então, aquela mulher que passa o tempo inteiro agradando. Aí as feministas se tornaram muito odiadas também, porque elas começaram a dizer: desculpa, gente, eu não vim aqui para agradar. Eu vim aqui para ser eu mesma, para existir, para lutar por direitos de pessoas que são tratadas como se elas fossem coisas, ou como se elas fossem animais de abate, né? Como se elas não fossem seres humanos. É tudo isso que está em jogo. Mas, sobretudo, acho importante a gente refletir sobre esse sofrimento produzido para fazer com que a pessoa tenha, inclusive, medo de não corresponder e, dessa maneira, ser alvo do sofrimento. E, por trás disso tudo, claro, a mimetização do rebanho, né? Então, as mulheres todas iguais, os homens todos iguais. Em certos nichos, assim, você consegue reconhecer o estilo lá do sujeito que é do agronegócio, o pessoal de esquerda, o pessoal de direita, o pessoal que veste a camisa da seleção brasileira para fazer política e assim por diante. Quer dizer, grupos que se associam, pessoas que constroem uma identidade a partir de patamares estéticos, com uma diferença que eu também não posso deixar de enunciar. No campo democrático, você vê muito mais diferença. No campo autoritário, e o capitalismo e essa esteticonomia política do capitalismo é autoritária, as pessoas vão ficando cada vez mais iguais. E no mundo da democracia, as pessoas vão ficando assim, cada uma à sua maneira, cada um vai se inventando conforme seu desejo, suas possibilidades, sua plasticidade física. Por isso tem tanta gente fazendo uma crítica muito necessária à gordofobia, à transfobia. É claro, né? Pois essas pessoas que, digamos, saem do padrão, são pessoas que estão vivendo democraticamente seu corpo. E é muito bonito.
E agora, para a gente encerrar, ou se encaminhar para o encerramento, qual é a pergunta mais necessária que você acredita que as pessoas deveriam se fazer e procurar resposta? Não procurar uma conclusão, mas pelo menos acender algo dentro delas hoje em dia.
Eu acho que as pessoas poderiam refletir sobre o medo que elas sentem. Porque uma das coisas que o sistema de opressão faz é produzir medo, e o medo engaja as pessoas. O medo tem duas coisas, né? O medo produz a sua coragem de enfrentar o seu medo, mas também ele produz a sua covardia. Então, na hora que você não tem coragem de enfrentar, e aí você pode ser vítima das maiores ilusões, das maiores falcatruas. Tipo, para falar de uma coisa muito simples da vida cotidiana, será que eu tenho medo de ficar sozinha?
Eu ia te perguntar isso, medo de ficar sozinho. Será que isso é uma grande questão, a maior, talvez?
Eu acho que é uma grande questão. Então, muitas pessoas se tornam submissas pelo medo de ficar sozinhas. E aí, o medo de ficar sozinha não é só medo de não ter um relacionamento. É o medo também de repente, não ter um trabalho. E aí, o que você vai fazer com isso? É isso que eu estou colocando, né? O que você vai fazer com isso? É o medo político, por exemplo. Você votar em quem você já está acostumado a votar, porque você não encontrou nada melhor, mas também você não procurou. Você ficou ali naquele limbo, caindo na conversa de quem já estava lá. Por isso que o Brasil também continua sendo um país tão oligárquico. Por isso a nossa política está tão cheia de homens cis, idosos, de partidos de extrema direita destrutivos, que agem por narcisismo, ou seja, que agem em nome próprio e dos seus parceiros, e que não pensam no povo, né? Então, falando desses políticos que nunca apresentam um projeto, que são super votados, mas que são, na verdade, influencers e ficam só fazendo mistificação nas redes sociais. Acho que as pessoas têm medo também desses caras. As pessoas têm medo desses políticos e acabam agindo em relação a eles de uma maneira identificada e mimética. E isso é o contrário de agir na direção de um destemor, né? De uma coragem de enfrentar o horror. Então você muitas vezes acaba seguindo e aderindo e se juntando e se identificando com o seu próprio agressor, com o seu próprio algoz, com aquele que te faz mal. Com as mulheres é a mesma coisa. Você, com todas as pessoas, aliás, que se deixam escravizar, não estou falando das pessoas que foram escravizadas à força, mas estou dizendo, tem pessoas que hoje parece que estão fazendo uma escolha por escravizações.
A submissão.
A gente pode falar desde o funcionário que se submete a situações que são servis, que são vis, né? Situações de violência, de assédio, e que tem medo de denunciar. Mulheres também. Mulheres que se submetem a maridos autoritários ou a uma estrutura autoritária, a família autoritária. E que, claro, a culpa não é da pessoa, mas quero dizer, essa pessoa precisa, de repente, se dar conta. A primeira atitude é sempre mental, é você se dar conta do que você está vivendo. E esse sistema de controle, de violência, de opressão, é um sistema que não permite a você ver o que está acontecendo. Então, você de repente é jogado nisso, lançado nisso, obrigado a viver isso. Você precisa fazer o esforço de acordar. Eu vi uma mulher esses dias de extrema direita, que ela foi violentada e foi quase morta pelo marido, e aí ela disse, que atacava as feministas. O nome dela é Cíntia Chagas. Ela é uma influencer, inclusive. Ela era casada com um sujeito aí da Alesp. E ela disse que ele atirou uma faca nela. E que ela, todas as vezes que ela ia para as redes atacar as feministas, ela se deu conta que era sempre aquelas vezes em que ela estava sendo atacada, que ela estava sendo atacada psiquicamente ou fisicamente pelo próprio marido, e que ela odiava as feministas em vez de ter uma crítica em relação àquele marido. Então, as antifeministas também são essas mulheres que ficam assim escondendo alguma coisa, né? A violência que elas mesmas sofrem, e atacando as mulheres quando na verdade elas deveriam criticar os homens.
Márcia, eu te leio, eu te escuto, e é um prazer muito grande poder fazer isso ao vivo, olhar no teu olho, ver sua cabeça pensando enquanto você formula o pensamento. Realmente é um prazer enorme, que eu gostaria que as pessoas que te acompanham, que gostam de você, pudessem ter, porque realmente é muito legal assim entender tudo aquilo que você diz, e assuntos que são difíceis, que são complexos, mas que a gente precisa ouvi-los com aquela escutativa. É, ok, podemos não concordar com tudo, mas também não podemos discordar de tudo, temos que aprender. É sobre isso,
é sobre a gente poder conversar. E não significa que a gente vai concordar, mas significa que o nosso pensamento está vivo e a nossa atuação analítica está presente. Sem isso, nós nos tornamos os imbecis do sistema. E aí, não importa qual é o seu lado político, né? Você precisa pensar para você poder ser dono de você mesmo.
Obrigada pelo papo. Obrigada pelos livros. Obrigada por toda a produção intelectual e força.
Obrigada.
Obrigada pela coragem também.
A você. Obrigada.
Esse foi mais um Imprevista. Toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, tem episódio novo no nosso canal do YouTube, TMC News BR. Sempre aos fins de semana tem o episódio da semana no Dial, na rádio, na TMC. Um beijo e até a próxima.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepton. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
No Link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Not notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
9:57. Estamos por aqui com o noticiário ao vivo para você na TMC, no 100.1 em Brasília, 101.3 no Rio de Janeiro, 100.3 em Curitiba, 88.7 em BH, 92.7 em Recife e 100.1 em São Paulo. Eu sou Mayara Bastianello, te faço companhia pela próxima hora com os principais destaques deste domingo, 12 de julho de 2026.
Pra te atualizar,
se importa pra você.
Ataques israelenses mataram pelo menos 6 pessoas na faixa de Gaza neste domingo, incluindo uma criança de 9 anos, segundo autoridades de saúde palestinas. Pelo menos 27 pessoas morreram em um incêndio que atingiu um pub em Bangkok, a capital da Tailândia, na tarde deste domingo, já à madrugada da segunda, no horário local. Há pelo menos 63 feridos. Autoridades venezuelanas atualizaram, o número de mortos nos terremotos que atingiram o país no último dia 24. São quase 4.500 mortos. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou em entrevista que a entidade vai estudar a possibilidade de aumentar a Copa do Mundo para 64 seleções após a primeira edição com 48 equipes ser considerada um sucesso por ele. O ator Rui Rezende morreu neste domingo aos 87 anos. A informação foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, onde ele vivia desde 2019. Um dos seus papéis mais marcantes foi o do Astromar Junqueira na novela Roque Santeiro, de 85, em que ele se transformava em um lobisomem. O tenente da Rota, baleado na cabeça, segue internado na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, em estado grave, mas estável. Após passar por uma traqueostomia, o quadro clínico geral também é considerado estável. O tenente está sem febre, com uma função renal estável, está se tratando com antibióticos e alimentação por sonda. Lembrando, né, que esse tenente da Rota é irmão da menina Eloá, que foi morta pelo então namorado Lindenberg Alves, há alguns anos aqui em São Paulo. 10:00. O deputado federal Luiz Carlos Raoli quer proibir a convocação para a seleção brasileira de jogadores e integrantes da comissão técnica que atuem em clubes do exterior. Isso está me cheirando a raiva do Ancelotti, viu? Quem traz os detalhes é o repórter Rodrigo Vicente, de Brasília.
Em resposta ao desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano, um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Luiz Carlos Raoli quer restringir a convocação de jogadores que atuam no exterior. O texto vale para as seleções feminina e masculina. Além de jogadores, o projeto também se aplica ao treinador, aos auxiliares, aos preparadores físicos e aos demais membros da comissão técnica. A única exceção prevista é para amistosos e eventos promocionais, desde que haja autorização do órgão competente. Bem, ao defender a proposta, o deputado criticou a convocação de atletas e técnicos que atuam no exterior. Segundo Raoli, a medida busca fortalecer o futebol nacional e aproximar a seleção brasileira dos clubes do país. O parlamentar associou a seleção ao cenário político-econômico do país, afirmando que o Brasil vive o século da derrota. Vale destacar que o Brasil vive um jejum de 24 anos sem ganhar nenhuma Copa do Mundo. A última vez foi em 2002. Bem, além de tentar legislar sobre a seleção, o texto ainda veta contratos de patrocínio, publicidade, promoção, licenciamento e também naming rights entre entidades esportivas e empresas de aposta. Raoli diz que a proibição de patrocínio de bets busca preservar a integridade das competições e reduzir a exposição de crianças e adolescentes a apostas esportivas.
O presidente Lula tem aproveitado a semana para resolver impasses em palanques eleitorais e definir os próximos passos da campanha antes do prazo para as convenções partidárias. O Rafael Felitti tem os detalhes.
Com a diminuição das atividades oficiais devido ao defeso eleitoral, o presidente Lula se volta para as articulações políticas para as eleições, que acontecerão em outubro. O defeso eleitoral é o período que proíbe a participação de candidatos em inaugurações e restringe publicidade institucional. O objetivo é garantir uma disputa eleitoral menos desigual, coibindo o uso da máquina pública para a campanha. O presidente Lula, desde então, vem despachando a maior parte do tempo do Palácio da Alvorada, enquanto tenta resolver as pontas soltas em palanques estaduais estratégicos, como Minas Gerais e Goiás. Minas Gerais é um